Sofia Branco, pedíamos-lhe a posição do Sindicato de Jornalistas depois do esclarecimento do Ministério Público que, em caso de alegada violação do segredo de justiça, investigação por parte dos agentes da PSP podia acontecer com jornalistas. Qual é que é a posição do Sindicato de Jornalistas face a esta matéria?
A nossa posição é que isso não pode acontecer, que uma coisa não justifica a outra. E, portanto, na verdade, quando lemos a explicação, não sei bem o que chamar aquilo, publicada ontem pelo Ministério Público, ficamos ainda mais chocados. Eu já sabia do caso, eu tinha sido contactada pelos jornalistas visados, ou pelos órgãos dos jornalistas visados, exatamente para me alertarem para e para me pedirem uma reação e para conversarmos. E, portanto, eu já sabia do caso. Quando vi a explicação, fiquei ainda mais boquiaberta em relação àquilo que já me tinham contado na altura. O que ali está escrito, que é bom que as pessoas percebam, o que ali está escrito é basicamente uma indicação a qualquer fonte de informação a partir de agora, saber que quando está a falar com um jornalista, há coberto o sigilo profissional previsto no código ético dos jornalistas, mas também na lei, atenção, qualquer fonte de informação sabe, a partir deste momento, que as entidades judiciais e policiais entendem que o sigilo pode ser violado quando bem entenderem. Ora, o jornalismo não se faz sem fontes de informação. E, portanto, isto causa um constrangimento grave à forma como se exerce o jornalismo e uma restrição séria à sua liberdade e independência. Porque um jornalista, a partir deste momento, também sabe, porque aquilo aconteceu ao A e ao B, mas amanhã todos sabemos, então, vamos que andar todos a olhar para trás das costas a ver se alguém nos está a vigiar na via pública. Isto estamos aonde? Isto é de uma dimensão para a forma como se faz jornalismo, que deve ser num contexto de liberdade e de independência, que tem um impacto bastante, bastante grave. Gostaríamos também de salientar que é importante, independentemente do caso. O caso é grave e o caso tem que ser esclarecido, e nós já pedimos à Procuradoria-Geral da República, enviamos logo esta manhã um pedido de esclarecimentos urgente, e queremos que as responsabilidades sejam apuradas sobre este caso específico, mas queremos que seja respondida à pergunta: isto é um caso isolado ou isto é um modus operandi das entidades judiciais e policiais? Esta pergunta tem que ter uma resposta, porque ela é extremamente, a resposta, independentemente de qual seja, pode ser extremamente grave para a democracia em si. E, portanto, nós temos que saber do que é que estamos a falar. Isto é um modo de fazer? É assim que as coisas se passam quando em causa está o segredo de justiça? Vamos lá ver se a gente se entende aqui numa coisa. O segredo de justiça é uma discussão que deve ser feita, não é o Sindicato de Jornalistas que vai ter que essa discussão, não faz sentido, porque seguramente fará. Mas nós temos que a separar aqui disto pelo seguinte: o segredo de justiça, quando é violado, não é violado em primeira instância por um jornalista. Ponto número um. Isto é muito importante. O jornalista, quando recebe informação decorrente da violação do segredo de justiça, está a receber, a maior parte das vezes, como todos sabemos, de agentes judiciais. Então, quem violou o segredo de justiça em primeiro lugar não foi o jornalista. E a relação com o segredo de justiça de um agente judicial e de um jornalista não é a mesma. Não é a mesma. Ou seja, é toda uma discussão, deve ser tida e tudo bem, mas quando a informação que chega ao jornalista já decorrente, volto a dizer, de uma violação de segredo de justiça que não foi feita por um jornalista diretamente, tem interesse público, tem que haver uma ponderação entre o interesse público dessa informação e a participação, se quiser, não é, na violação de um segredo de justiça, porque sim, um jornalista obviamente pode, não digo em todos os casos, mas em alguns, saber que aquela informação está em segredo de justiça e, portanto, acabar por, ao aceitá-la, participar, digamos assim, de um ato que houve antes de violar aquele segredo de justiça. Muito bem. Mas isso tem que ser ponderado com o interesse público, aliás, como várias coisas têm que ser da informação, como várias coisas têm que ser ponderadas com o interesse público. E, portanto, tem que ser visto caso a caso e não é dizer, ah, e tal, porque está. E onde é que está a fundamentação? É que nós não conhecemos o caso, nós nem percebemos a fundamentação. Então, mas isto é feito assim. Vamos lá ver. Quando há uma busca judicial, estou para dar este exemplo porque acho que ajuda as pessoas a perceberem. Quando há uma busca judicial, seja onde for, que envolva jornalistas com carteira profissional, seja em que caso for, não necessariamente relacionado com liberdade de imprensa sequer, o sindicato dos jornalistas é chamado para acompanhar a busca. Porquê? Porque o Poder Judicial entende, e bem, que o jornalista é um cidadão que ao mesmo tempo é um profissional com direitos e deveres específicos que têm de ser salvaguardados, entre o que está exatamente o sigilo das fontes. Porquê que o Sindicato dos Jornalistas acompanha essas buscas? Porque tem que assegurar que o material que lá estiver de conteúdo jornalístico, seja um computador, seja um disco duro, seja o que for, é selado e levado a um juiz que esse sim pode decidir se aquele material deve ser aberto para efeitos de investigação judicial. Há todo este processo em relação às buscas. E em relação a isto, o Poder Judicial entende que não tem que dizer nada a ninguém nem fundamentar este tipo de coisas, este tipo de vigilância. Quer dizer, isto é inconcebível, não é? Havendo ainda por cima uma relação institucional entre os dois, entre o Poder Judicial e o jornalismo, como é que isto se passa assim, de forma completamente não transparente? E já nem vou falar de coisas ainda mais graves, como seja o levantamento do sigilo bancário de contas pessoais de jornalistas, quando todos os jornalistas deste país sabem quais são as dificuldades que têm para pedir o levantamento do sigilo bancário em muitos outros processos de elevado interesse público, não é? Mas pelos vistos, para alguns é super fácil levantar o sigilo bancário, não é? Ou seja, há aqui coisas, bom, há aqui coisas para esclarecer. Eu acho que há aqui uma violação flagrante da liberdade de imprensa, há direitos constitucionais em causa e há, a nosso ver, um abuso de poder por parte do Poder Judicial.